Imprensa Semanal.
Abrimos esta imprensa semanal com a Genafrique, que faz a sua capa com a RDC, os órfãos de Tshisekedi, o desaparecimento da esfinge de Limete e as polémicas sobre a organização dos seus funerais mergulham todo um país na confusão e na desordem. A morte do lendário opositor da RDC, a 1 de fevereiro, deu lugar a uma violência verbal surreal, roçando a indecência de Bruxelas a Kinshasa, nota a Genafrique. Le Point refere-se também a Tshisekedi, o único homem que metia medo ao presidente Joseph Kabila, que reina há 16 anos nesse país rico e irruptivo. Invisível, silencioso, Kabila ganhou por enquanto. A 31 de dezembro, durante conversações épicas entre a sua maioria e a oposição sob a égide da Igreja Católica, Kabila conseguiu, num golpe de mestre, prolongar o seu mandato que tinha expirado a 19 de dezembro de 2016. Não foi eleito um sucessor e, em princípio, a eleição presidencial deve ocorrer dentro de um ano. Não foi ouvida a voz do filho do opositor histórico Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, que dizia: não haverá prorrogação do mandato do presidente Kabila, nem mesmo interinamente. Mas, entretanto, morreu o seu pai Tshi, como era conhecido, e Kabila, que não organizou eleições, continuou no poder, sublinha Le Point. Por seu lado, a África Confidencial destaca a África do Sul, Zuma, pouco convincente perante o Parlamento. Presidente ainda por mais 10 meses do ANC, o chefe de Estado sul-africano, Jacob Zuma, tentou consolidar a sua posição pelo anúncio de uma série de medidas populistas durante a sessão de abertura do ano no Parlamento a 9 de fevereiro. Mais de 6 mil polícias, equipados com material anti-mutim, estiveram a garantir a segurança do perímetro do Parlamento, com o argumento de que estava ameaçada a ordem pública e mesmo que havia ameaças de terrorismo. Essa presença massiva das forças da ordem entristeceu todos os sul-africanos nostálgicos do espírito de Nelson Mandela, sublinha África Confidencial. A nível internacional, Turquia, a deriva autoritária, pertence ao Courrier Internacional, que faz a sua capa com um dossiê especial sobre o regime de Erdogan, visto por Cumhuriyet. Desde a tentativa de golpe de Estado de 2016, a purga decidida pelo poder decapitou quase a totalidade dos mídias independentes. Subsiste só, ou quase, o jornal Cumhuriyet, escreve Courrier Internacional na introdução do especial feito pelo jornal turco. Por cá em França, Challengers faz a sua capa com déficit, relançamento, dívida, emprego, desigualdades, protecionismo, o que diz verdadeiramente Keynes. Os políticos de esquerda e da direita não se coíbem de se inspirar do grande homem, sobretudo em tempo de eleições. Olivier Blanchard, antigo economista-chefe no FMI, um dos vários nomes do círculo de economistas que analisam este momento pré-eleitoral em França e os remédios de Keynes, afirma que a consolidação orçamental pode ter efeitos desastrosos, sublinha Challengers. Le Point faz a sua capa com as descobertas da cronobiologia, o que os cientistas nos ensinam em matéria de saúde, alimentação, sono, concentração ou energia. Por seu lado, a capa do Lopes é dedicada ao cérebro, novos tratamentos para adicção a drogas, depressão, bulimia, anorexia. Muitas afecções podem ou poderão em breve ser tratadas pela psicocirurgia. Em França, uma dezena de hospitais já praticam estimulação cerebral profunda. Até onde se pode mudar a personalidade de uma pessoa? Na sua reportagem, Lopes nota que as pistas estão abertas, mas o cérebro continua a ser um órgão misterioso, movediço, que não cessa de evoluir quando é solicitado. Intervir numa zona é expor o doente a modificações profundas de comportamento imprevisíveis e indesejáveis. Pacientes sob o efeito da estimulação elétrica profunda podem tornar-se tristes, agressivos e exaltados. De maneira temporária ou reversível, garantem os médicos, acrescenta Lopes.